Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 21 de setembro, às 8 horas da manhã, é Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Desemprego, dívidas, decepções amorosas, depressão, a falta de vontade de viver, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Debate geral deste sábado, falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, com os psicólogos Laércio Franca do CREAS e Laura Bezerra da Alclim. A coordenadora de vigilância socioassistencial da Secretaria de Ação Social, Carla Rafaela Modesto, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, muito bom dia, são 8 horas e 6 minutos agora na maior cidade do Araripe, 8 e 6, e nós estamos chegando com mais um debate geral aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, 28 anos, caminhando para 29 anos na liderança. E o tema desse sábado, dia 21 de setembro, é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Desemprego, dívidas, decepções amorosas, depressão, falta de vontade de viver, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Debate geral hoje, vamos conversar com os nossos convidados, os psicólogos Laércio Franca do CREAS, doutora Laura Bezerra da Alclim e a coordenadora de vigilância socioassistencial da Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Araripina, a Carla Rafaela Modesto. Nossos convidados já estão aqui nos estúdios da Rádio Arari FM. De antemão, desde já agradeço a todos. Lembrando que você pode participar do programa nos encaminhando críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões para temas no debate geral, inclusive indicando os participantes pelo WhatsApp da Arari FM, que é o 91910116, que já está à sua disposição também para você enviar perguntas, tirar dúvidas com os nossos convidados. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, ou pelo Facebook na página do Roberto de Sá Gonçalves. Se você tem alguma sugestão de pauta, pode nos enviar pelo e-mail blog do Roberto araripina@gmail.com também, né? Ou pelo WhatsApp do blog, além do WhatsApp da rádio, tem o do blog também, que é o 88128397. Lembrando que a Farmácia Piauí é a nossa patrocinadora do debate geral. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente à Maternidade Santa Maria, Hospital e Maternidade Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados, como eu disse, desde já agradecendo pela presença ao doutor Laércio Franca, do CREAS. Doutor, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, já está ficando freguês da cara, né? Bom dia.
Obrigado, Roberto, pelo espaço, né? Agradecer aí em nome do prefeito, né? Raimundo Pimentel, primeira-dama Socorro, né? A nossa secretária de Desenvolvimento Social, Suzilene, e a todos que fazem, né, a secretaria. É, como já na outra vez, né, a gente sempre fala que esse programa é importante, né, por falar desses temas que muitas pessoas às vezes ainda têm um certo receio de falar, ou às vezes não tem uma informação. Então assim, é interessante que a gente esteja tirando essas dúvidas, né, mostrando um caminho, e junto com os outros colegas que estão aqui, a gente vai tentar ver se ao máximo, né, tentar passar essas informações necessárias.
Cumprimentando também a coordenadora de vigilância socioassistencial da Secretaria de Ação Social, a Carla Rafaela Modesto. Carla, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM.
Eu gostaria de agradecer também pelo espaço, né, para a gente estar falando dessa temática tão importante, que pode estar salvando vidas, né, nesse momento de hoje, através de orientações, desse momento de tirar dúvidas, né, de mostrar quais os canais que os usuários têm para entrar em contato, ter um atendimento, né, de qualidade com a equipe multiprofissional, e também falando das ações que o município está desenvolvendo, né, nesse mês de setembro, por meio da campanha Setembro Amarelo.
Muito bem, vamos cumprimentar e agradecer também a presença da doutora Laura Bezerra, que atende na Alpim. Doutora Laura, seja bem-vinda, muito obrigado.
Obrigada a você, Roberto. Bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes da Arari FM. Assim como os colegas, gostaria muito de agradecer também pelo momento, né, pelo convite, pelo espaço em estar aqui para debatermos sobre um assunto tão importante que ainda é muito polêmico. Existe muito preconceito social, muitas pessoas ainda não compreendem o porquê, o que leva ao suicídio e como evitar. E esse é o nosso objetivo aqui, é levar esse serviço à população e esse conhecimento para que a gente possa evitar que mais casos assim aconteçam.
Bom, doutora Laura, então vamos começar tentando quebrar esses tabus, né, que existem aí sobre esse assunto realmente polêmico. E eu gostaria que a senhora começasse falando sobre depressão, porque toda vez que a gente ouve falar de um suicídio, praticamente todos dizem que aquela pessoa estava com depressão. E o que é danado essa tal de depressão, doutora Laura?
Sim, realmente faz sentido, pois a maioria dos casos, né, estão relacionados à depressão, né? Alguns estudos mostram que cerca de 90%, então é um percentual aí muito alto diante desse quantitativo de suicídios. E a depressão, a gente costuma dizer que é o mal do século, né? É a doença que nós mais ouvimos falar nos últimos anos e que mais percebemos aumentar os casos também. E falando nos tabus, né, a gente escuta muito ainda atrelar essa doença a questões de fé, como falta de Deus, como falta de disposição, falta de querer. Muitas pessoas entendem que a depressão é uma doença que a gente busca ela, né? E não é dessa forma. O sujeito com depressão, ele jamais escolheria, né? Eu costumo dizer assim, que se a gente fosse escolher algo, escolheria algo bom, né? Não algo tão difícil como é a depressão, que só sabe de fato, ou quem já passou por ela, ou quem teve pessoas próximas passando por essa situação, que é uma situação muito difícil, né? E entre os sintomas que a gente pode citar, tem a questão da falta de motivação, falta de disposição, é aquela pessoa que perde o ritmo para o trabalho, para estudo, para a família, não consegue mais agir da mesma forma como agia antes.
É fácil reconhecer uma pessoa com depressão, doutora?
Não é fácil de reconhecer, porque os sintomas, eles podem ser diversos. Um exemplo, tem pessoas depressivas que apresentam insônia, outras apresentam sono excessivo, né? Então, assim, veja que são sintomas completamente contraditórios, mas em cada depressão é de uma forma. Mas entre os sintomas principais, os que podemos citar é essa questão da tristeza profunda, falta de apetite muitas vezes, querer se desligar do mundo exterior para ficar isolado no mundo interior, aquela pessoa que vai querer ficar mais no quarto, mais no cantinho dela, sair das atividades sociais, como família, amigos, festas. Geralmente é dessa forma. Mas o que é que podemos perceber também, falando dessa questão de diferenças? Algumas pessoas depressivas estão com um sorriso no rosto e disfarçam muito bem isso.
Engana, né?
Engana, sim, sim. Porque nós acabamos culturalmente pensando que vai ser sempre aquela pessoa triste, cabisbaixa, chorosa. E nem sempre é assim. Muitas vezes a pessoa está muito mal por dentro, mas fora ela quer mostrar que está bem.
E às vezes, viu, doutor Laércio, acontece muito de a pessoa cometer suicídio e os amigos, os familiares dizem, rapaz, ele estava tão bem, né? Estava sorrindo. Como é que comete um ato desse? Quer dizer, engana mesmo, né, doutor Laércio?
É verdade, né? A gente sabe que, como foi colocado aqui pela colega, muitas vezes o sorriso está lá, né? Mas ninguém sabe o interior dentro, né? Dessa pessoa, né? Então, assim, são vários, né, as problemáticas, né? É, hoje a gente sabe que a sociedade cobra muito. Então, às vezes, a gente vê um índice alto, né, entre os adolescentes, a cobrança, né, tá terminando aí, a gente vê muito aqui nos atendimentos, estão aí no terceiro ano, né, fica aquela questão dos pais, de se vai fazer qual faculdade, né, o que vai fazer quando terminar. Então, assim, são vários fatores.
Está na época do namoro também.
É, justamente. E, assim, são vários fatores. E, muitas vezes, é interior, né? No exterior todo mundo acredita que está tudo tranquilo, está tudo bem, mas na realidade essa pessoa está pedindo socorro, né? E às vezes é com detalhes, né? Então, às vezes o pai, a mãe, na conversa, né? Como ela colocou, às vezes é uma pessoa que fica dentro do quarto, ah, não, ela está estudando, né? Ou ela está, porque ela gosta de ficar só. Mas muitas vezes não é. Então a gente tem que estar realmente atento aos detalhes.
Mas aí, nesse caso, a gente está falando de jovens. Uhum. Né? E quando é o contrário, doutor? Por exemplo, é o pai e a mãe que está lá trancada. O que é que o filho pode fazer para ajudar?
Não, é isso, né? O primeiro passo, né, é tentar que essa pessoa entenda que ela está com algum problema, né, para a partir daí procurar os profissionais, né? Eu acredito que hoje, né, a maioria dos filhos, por ter contato com a informação, né, hoje, então, assim, estão mais ligados, né, dentro das questões, né? Então ela tem uma percepção de poder ajudar, né, de tirar, de chegar para o pai ou chegar para a mãe, né, e conversar, ou vamos ir procurar tal profissional, ou perguntar às vezes para um professor, para um diretor, para outra pessoa que tem um conhecimento. Então, assim, existe uma facilidade maior. Antigamente era que não, né? A pessoa às vezes tinha depressão, tinha outras coisas, era ligado, como ela colocou, à questão religiosa, né? Então, assim, tinha outros fatores, mas hoje a gente sabe que a depressão é uma doença, né? E tem como ser tratada, né?
Nós vamos falar de outros fatores aí, como, por exemplo, desemprego já, né? Uhum. Dívidas, decepções amorosas. Bom, a Secretaria de Ação Social, né? A socioassistencial da Secretaria de Ação Social, a Carla Rafaela Modesto, ela vai falar agora para os nossos ouvintes, para a gente, né? O que é que... quais as ações que a Prefeitura está fazendo, realizando nesse mês, né? É o Setembro Amarelo, como é conhecido, e evidentemente ajuda, né? Essas campanhas ajudam a evitar casos de suicídio, né?
Com toda certeza, Roberto. A Prefeitura Municipal da Araripina, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desenvolve um papel muito importante no atendimento e orientação para prevenção ao suicídio, compreendendo esse fenômeno não apenas como uma situação clínica ou psíquica, né? Mas também como uma expressão da questão social, que aí aparece atrelada ao desemprego, como você falou, a problemas familiares, né, de desestruturação familiar, entre outros fatores. E por meio das ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente oferece serviços para todas as faixas etárias, para crianças, adolescentes, mulheres, idosos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e através do acompanhamento familiar, que aí ele se dá de duas formas, por meio da proteção social básica, que acontece por meio dos CRAs e dos Centros de Convivência, e por meio do CREAS, que aí são os casos onde há as violações de direitos. Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Social preparou um cronograma de atividades a serem desenvolvidas, né, nesse mês, com essa campanha de Setembro Amarelo, com palestras, oficinas lúdicas, esse debate aqui na rádio, né, divulgação das ações, e uma grande mobilização que ocorrerá no dia 27, que é na sexta-feira que vem, às 7 horas, aqui na Praça do Hospital, com o objetivo de divulgar as ações e instigar a população a como ajudar as pessoas que estão nesse momento difícil. A gente tem palestras marcadas desde o dia 10 do mês de setembro até o mês de outubro, né, com esse foco no Setembro Amarelo. Mas essas ações não param por aqui, né? Elas são trabalhadas durante todo o ano, que é muito importante, né?
É importante, porque eu estou falando no geral, não só se tem depressão em setembro, não.
Justamente, no mês de setembro a gente tem esse boom, né? De ações por conta da campanha do Setembro Amarelo, mas durante todo o ano são trabalhadas diversas temáticas, inclusive essa parte do suicídio, de prevenção ao suicídio.
Muito bem. Está chegando aqui uma pergunta, eu quero fazer aí para a doutora Laura. A diferença, doutora Laura, de tristeza para um quadro depressivo, né? A pessoa está em dúvida, rapaz, será que é porque eu estou triste, porque a namorada terminou comigo, a noiva, ou já estou nesse quadro depressivo, já estou com depressão? Qual é a diferença aí?
É, ótima pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida, Roberto, porque como nós falamos que depressão está associada à tristeza, então será que toda tristeza é depressão? E a diferença principal, né, para ficar mais fácil de compreender, é a continuidade dessa tristeza, né? Uma coisa é eu ter uma tristeza aqui no momento
e passar,
que todo mundo vai ter, né? Quem é que não tem, né? Todo mundo que está ouvindo com certeza já passou por momentos assim. Momentos tristes fazem parte da vida, mas também faz parte a gente superar esses momentos. Quando essa tristeza ela é prolongada e não se vê uma mudança no quadro, podemos também, em termos de quantitativos, perceber que é em torno de 6 meses que a gente pode já investigar se é um quadro depressivo de fato. Ou seja, uma tristeza que se prolonga durante 6 meses, no mínimo, pode sim ser uma depressão. É uma tristeza mais profunda, ou seja, a situação muda, a vida muda, novas oportunidades surgem, mas a pessoa continua naquele quadro. Então, pode ser considerado uma depressão. Mas, para isso, é importante ser feito um encaminhamento, né, dessa pessoa.
Quando é que a pessoa procure tem que procurar ajuda?
Quando ela perceber que essa tristeza está atrapalhando sua vida, que ela não consegue seguir em frente, que isso está impactando completamente, está gerando um bloqueio, está prejudicando ela no trabalho, está prejudicando o rendimento dela, seja na faculdade, na escola, onde quer que seja. Ela percebe que isso está atrapalhando a sua vida, que isso está se prolongando por um tempo maior, né? A gente costuma dizer que é aquela tristeza que não passa. Mas por que não passa? E quem está passando por isso também não compreende. Por isso que é importante buscar ajuda, para se entender melhor e buscar ver o que pode ser feito para melhorar essa situação. E em relação também à família, né, o que eu gostaria de destacar, a família, amigos, pessoas próximas, é importante ter esse conhecimento também. Porque muitas vezes a pessoa que está passando por isso, ela não vai querer buscar ajuda. Ela não tem essa noção. Não se percebe, né? É mais difícil a gente perceber o que está acontecendo com a gente do que o que está acontecendo com o outro que está ao nosso redor. Então, quem está perto também, observa que a pessoa mudou o comportamento, alguma coisa está acontecendo ali. Às vezes, mesmo que seja com um sorriso, né, como a gente colocou, eu e colega, mesmo sendo com um sorriso, você percebe que tem algo ali diferente. A pessoa mudou, de alguma forma, o comportamento. Então, é interessante tentar conversar, perguntar o que está acontecendo e ajudar no que for preciso nesse sentido de encaminhamento também.
E quando a pessoa for teimosa, insistir, né, doutora?
Tem pessoas que realmente...
E não abre o jogo nem danado.
É verdade, porque vai depender muito do quadro, do perfil da pessoa, de personalidade, né? Tem pessoas que são mais retraídas mesmo, outras têm mais facilidade de falar sobre os seus problemas, de buscar ajuda. Isso vai depender muito dessa questão de estrutura, de personalidade mesmo. Mas o que a gente pode fazer é estar em alerta e tentar ajudar, né? Fazer nossa parte.
Doutor Laércio, tratamento, como é feito o tratamento assim, para a pessoa que tem depressão? É com remédio? É com prática de esporte? É bom tomar uma de vez em quando? Como é?
Assim, né? O tratamento, basicamente, dependendo do nível da depressão, porque assim, a gente está colocando o foco do suicídio na depressão, né? Mas são muitos fatores, né? Não só a depressão, mas a maioria dos casos é ligada a isso. Então, assim, a parte medicamentosa, às vezes é necessário para que essa pessoa tenha, né, um suporte para que seu corpo reaja, né? A psicoterapia, né, que a nossa colega faz aqui na Alclean.
Isso.
A atividade esportiva, a alimentação.
Falei, né? Essa, né? Tomar uma, quando eu falei a questão de se divertir, sair para festa,
não,
entendeu?
Se você,
é obrigado também tomar uma.
Se você gosta de tomar uma cerveja e tal com os amigos, né? Assim, a questão de você ter algum momento ali mesmo para você estar se sociabilizando, né, de você estar tendo essa questão de viver mesmo, né, de aproveitar a vida. Aí antes eu também queria colocar, Roberto, a questão de alguns dados para a gente ver o quantitativo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a nível mundial, é um suicídio a cada 40 segundos, né? Então você vê como é alarmante, né? Um suicídio a cada 40 segundos a nível mundial. A nível de Brasil, um suicídio a cada 45 minutos, né? Um dado alarmante. Né? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a cada 100 pessoas, 17 já tiveram algum pensamento suicida.
A cada 1.000?
A cada 100.
A cada 100?
17 têm um pensamento suicida. 5 planejam, 3 realizam e 1 vai parar no pronto-socorro. Então, assim, é um dado muito alarmante.
Alarmante.
E, assim, como a gente falou de início, são dados que às vezes não são atualizados, porque existem muitos casos que não são notificados. A gente sabe que, a gente fala, como foi falado a questão da depressão, a gente fala também do suicídio entre o adolescente, mas tem uma taxa crescente entre suicídio de idosos, né? Suicídio de pessoas ribeirinhas, índios, né? Então, assim, o público, ele realmente está se expandindo, né? Pessoas que têm uma condição de vida de classe A, né, que também era ligada à questão de pessoas que eram mais pobres. Então, assim, não existe mais. São vários fatores que realmente tem que ser visto, né, porque realmente o suicídio, ele é um estágio final de todo um processo, né? É quando realmente o copo encheu e transbordou.
Vamos ouvir uma ouvinte que quer falar também sobre o assunto. Alô, bom dia.
Bom dia.
Pois não, fique à vontade.
Eu queria falar o seguinte, não para me identificar, gente, mas o Roberto sabe com quem ele está falando. Eu sou uma pessoa que tem esse problema há 3 anos, tenho 62 anos, o marido também tem esse problema e tudo, e cada dia que passa, está aumentando mais ainda. Eu me tratando pela Suela. E ultimamente, cada dia que passa, está mais forte. É tanto que muitas vezes eu ligo para ele, eu sorrio e tudo, e... eu fico sempre, Roberto, a televisão está fora do barco, porque meu negócio fica dentro do barco, minha televisão, e a minha televisão não tem parabólica, ele pega essa Globo ruim que faz, que hoje em dia agora está ruim que sou. Aí eu fico sem paciência, sem nada, não tenho mais contato com ninguém, pouco vou à igreja e tudo. Minha família não mora aqui, é só eu, marido, filho e meus netos. Aí, da semana passada para cá, já me passou muita coisa pela cabeça, muita, 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 inclusive isso aí que vocês falaram, que eu não gosto nem de citar. Eu sou uma pessoa que estou precisando muito, muito de ajuda, ajuda de Deus. Mas é aquela coisa, o que me faz eu me segurar é o neto que eu crio. É o neto que eu crio que faz eu me segurar. Aí eu ligo, vocês estão roubando, Roberto, meu filho, essa lesão está fora do ar, como agora mesmo. A Record, o SBT, eles não botam, minha televisão não tem parabólica, tem abastalado, meu quarto não tem. Aí eu fico num quarto aqui fechado, só com minha televisão, quando eu fui pra casa da minha filha, com o marido mesmo, eu conversei com ela, ficou muito triste, porque de 3 semanas pra cá, meu pensamento só é esse, tirar a minha vida. Aí quando eu olho para o meu neto, aí Jesus vai e tira meu pensamento. Roberto sabe quem tá falando. Roberto, meu filho, não comente nada não com seu tio não, viu?
Viu. Pronto.
Agora, mas ainda, a situação, eu tô já passando, sabe? Por conta do tema que eu tô vendo que tem muita gente comigo. Eu disse a minha filha, Antônio, filho, qualquer coisa que acontecer comigo, você já sabe meus problemas. Viu? Fica fazendo aí, você, Roberto, pelo amor de Deus, meu filho, não comente com ele não, viu?
Ok.
Deus te abençoe.
Amém. Eita, doutora Laura, a situação aí dessa senhora, né? E aí,
tá
como
difícil.
É que faz? Tem que procurar ajuda mesmo.
Precisa procurar ajuda, né? Ela precisa urgentemente procurar, dentro das possibilidades dela, o lugar mais próximo, seja uma unidade básica de saúde, o CAPS, alguma clínica, e buscar essa ajuda, que pode ser uma ajuda psiquiátrica e uma ajuda psicológica.
Qual é a diferença da ajuda psiquiátrica para a psicológica?
Certo. O psiquiatra, ele trabalha em parceria, né, com o psicólogo. São trabalhos que caminham dentro do mesmo objetivo, que é buscar uma melhoria do quadro do paciente, mas cada um da sua forma. Nesse sentido, o psiquiatra, ele trabalha com intervenção medicamentosa, né, como remédios, para que possa ter a estabilização do humor, melhorar os sintomas, amenizar o quadro. Se a pessoa está com um quadro, por exemplo, de insônia, que é muito comum, ela conseguir dormir, conseguir relaxar. Se ela está com um sintoma de não querer comer, não conseguir, a medicação ajuda nesse sentido também. Então, o psiquiatra ele trabalha nesse sentido. E nós, psicólogos, trabalhamos com a intervenção que é a psicoterapia, onde nós vamos trabalhar os sentimentos desse paciente, a sua história de vida.
Entendi.
O passado, o que é que o levou até chegar ali, né? Porque todos nós temos uma história. Nenhuma situação acontece do nada, não acontece de repente. Tudo tem uma construção até chegar ali. Então, na psicoterapia, nós vamos trabalhar essa intervenção da história de vida mesmo do sujeito, para que ele possa se autoconhecer e buscar nele mesmo formas de melhorar essa situação. E nós, através da psicoterapia, iremos conduzir esse paciente nesse sentido.
Trabalho integrado, né? Isso, do psiquiatra com o psicólogo.
Que é muito importante. Em muitos casos, nós precisamos dos dois profissionais.
Pois não, Carla?
Eu gostaria de aproveitar, né, a oportunidade para convidar essa senhora a participar dos serviços que a Secretaria de Desenvolvimento Social oferece à população. Pedir que ela procure um CRAS mais próximo à sua residência, que lá nós oferecemos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que vai estar ajudando ela, né, vai ter contato com outros idosos, com atividades lúdicas, de recreação, de convívio social. E
sair
também
de casa, né?
Justamente.
Já que a TV não está no ar, que ela disse que fica no quarto, aí não tem televisão, foi uma das causas que ela falou. Sair, né? E procurar interagir com outras pessoas.
Justamente. E lá a gente trabalha uma gama de serviços diversos. Oficinas de artesanato. A gente tem um trabalho com os técnicos, que são assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, que vão estar dando esse suporte profissional para a família, de orientação, de como lidar, né, com essa situação no âmbito familiar, o planejamento familiar e a atividade, a convivência familiar e comunitária também. Então, que ela procure um serviço, um CRAS mais próximo, se ela for de algum outro distrito, que ela procure o centro de convivência, que além dos serviços aqui na sede, a gente oferece também nos distritos aqui do município.
Em todos os distritos?
A gente só não está tendo serviço no distrito de Vila Serrânia, mas todos os outros distritos, né, têm o serviço de convivência ativo.
Muito bem, agora são 8 horas e 33 minutos, nós vamos ao intervalo comercial oficial da Rádio Araria FM, e daqui a pouquinho estaremos de volta conversando com os nossos convidados com esse tema importante hoje, o Setembro Amarelo e o mês de prevenção ao suicídio. Estaremos de volta em instantes.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
E no próximo domingo no Araripe da Sorte tem dinheiro no primeiro e no segundo prêmios, e no terceiro e quarto tem carro zero quilômetro, Fiat Mobi Easy, ou então 30 mil reais por cada prêmio. Giros da Sorte 10 de 500. Adquira o seu certificado agora. Eita, Araripe da Sorte, domingo tem dois carros zero quilômetro, é um no terceiro e outro no quarto prêmio. É Mobi Easy, é lindo, não é? Ou então 30 mil reais por cada carro. É domingo agora.
Já em funcionamento, a Farmaótica. É farmácia e ótica em um só lugar. Na Rua Vereador José Barreto Alencar, em frente à Sport Boy. Medicamentos em geral, armações de óculos, lentes e acessórios. Serviços farmacêuticos como aferição de pressão, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica, teste de glicose, nebulização e muito mais. Farmaótica, farmácia e ótica em um só lugar. Fone WhatsApp 87 99104 2827. Horário de funcionamento de 8 da manhã às 11 da noite. Eu falei Farmaótica.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
A Farmácia Menor Preço está com preços muito bons em medicamentos e perfumaria. Por isso estamos sempre inovando. Venha na Farmácia Menor Preço, faça seu cartão Fidelidade e tenha ainda mais descontos. Temos também o convênio Aqui Tem Farmácia Popular. Faça seu cadastro e pegue medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. E outros com até 90% de desconto. Farmácia Menor Preço, medicamento barato é aqui. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176, Centro, telefone 3873-1799.
Estamos te esperando de braços abertos na Eletromóveis Araripe Colchões. Loja ampla e moderna, design e elegância, beleza e praticidade. Pagamentos facilitados em todos os cartões, tudo do seu gosto. Camas, colchões e travesseiros com os melhores preços e condições. Venha e faça-nos uma visita na Rua José Barreto de Souza Sombra, número 273, Centro de Araripina. Eletromóveis Araripe Colchões, uma loja especializada em colchões multimarcas.
Se a Hitec é uma empresa de tecnologia que oferece aos clientes serviços de internet e fibra ótica de alta qualidade, com hipervelocidade, disso você já sabe. Mas a novidade é a seguinte: a Hitec lançou a promoção Meu Amigo Vale Ouro.
Promoção Meu Amigo Vale Ouro.
Indica um amigo e ganha um mês de internet grátis. Você pode indicar até 3 amigos e ganhar 3 meses de internet totalmente grátis. Não perca tempo. Indique hoje mesmo aquele seu amigo que vale ouro. Promoção Meu Amigo Vale Ouro. É você e seu amigo se dando bem com a internet fibra ótica da Hitec. Promoção Meu Amigo Vale Ouro. Leia o regulamento. Siga nossa página no Facebook, arroba Hitec Tecnologia, e também no nosso Instagram. Internet é na Hitec.
Voltamos a apresentar Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, 29 anos na liderança. A melhor som, na melhor rádio, ponto final. Debate Geral deste sábado, falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Com os nossos convidados, Laércio Franca, do CREAS, a Laura Bezerra, da Alclim, a coordenadora de Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Ação Social, Carla Rafaela Modesto. Nós estamos aqui trabalhando em nome da Farmácia Piauí, a sua farmácia aberta para você, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. Mais uma vez eu agradeço aí a presença dos nossos convidados, o Laércio, a doutor Laércio, a doutora Laura, a Carla Rafaela. E a você, ouvinte, que está nos escutando agora, você que está mandando aí o seu áudio, né, a sua mensagem de texto através do WhatsApp, fique à vontade, é 8812-8397. Você também pode participar ao vivo por telefone. Nós temos uma ouvinte aqui que enviou uma mensagem de áudio, vamos ouvi-la.
Bom dia, doutor Roberto, sou Neide aqui do Moraes. Estou ouvindo aí a entrevista com a doutora e estou bem atenta. Que todo mundo possa ouvir o rádio e essa entrevista vai deixar muitos benefícios para nós. E principalmente nós que temos pessoas com problema de depressão. No meu caso, eu tenho 2 irmãos depressivos. E entendo muito bem o que a doutora está falando aí. Então, desde já, meu bom dia e meus parabéns pelo programa.
Obrigado aí, a Neide. Bom dia lá do Distrito do Moraes. Bom, doutora Laércio, parece que todo mundo na família... Deve ter alguma pessoa com depressão, é o que a gente praticamente vê por aí, né?
Como foi colocado, né? A depressão, o estresse, a ansiedade, né? São transtornos aí que estão em níveis alarmantes, né? com essa sociedade que hoje a gente coloca a cobrança desde pequeno, né, as questões profissionais, como você colocou, a gente ouve essa época que ainda estamos um pouco de desemprego. Então, assim, gerou muitas essas questões, né? Então, assim, sempre tem. Ou uma pessoa que tem uma ansiedade, né, e que a partir daí, se não for tratada, pode gerar um outro transtorno que seja mais complicado, como uma depressão ou outro, né? Ou alguém que realmente já tem um início de depressão leve, né, e às vezes não é cuidado de início, aí vai passar para um moderado, um grave. Então, assim, o próprio estresse, né, que é algo positivo, mas também, dependendo do nível, passa a ser um estresse que vai prejudicar a saúde. Então, assim, é interessante que a gente realmente esteja alerta, né, que a gente converse. A gente sempre bate nessa tecla do diálogo dentro de casa, fazer com que as pessoas estejam em suas atividades, né? Como a Rafaela colocou aqui, né, dando os parabéns para o ouvinte que colocou seu sentimento aí para todos, né? Que existem várias atividades que não só o município disponibiliza, mas que a pessoa pode fazer. Então, assim, a gente fala muitas vezes uma simples caminhada, né, já gera benefícios no corpo, né, na mente, que pode evitar vários problemas, né? Então, assim, é importante que a gente realmente tenha um tempo para a família, tenha um tempo para a gente, né, e um tempo para as atividades. Então, assim, é interessante que a gente esteja sempre trabalhando para que a gente tenha uma vida, por mais difícil que seja, né, a gente tenha uma vida um pouco tranquila, harmoniosa, né, de tentar buscar uma felicidade, né, mesmo com as situações que aparecem aí, às vezes, por mais difícil que seja, é interessante que a gente tenha um pensamento positivo.
Bom, tem outra pergunta aqui de ouvinte, essa aqui eu vou dirigir para a doutora Laura, a Vânia. Bom dia, para quem está com problema de ansiedade, se não tratar, pode ficar depressivo?
Oi, Vânia, bom dia. Muito boa a sua pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida e acredito que irá ajudar quem está ouvindo também. A ansiedade pode sim levar à depressão. Para a gente entender qual é a diferença, né? Primeiramente, a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. É você estar no seu presente e vivendo sempre no futuro.
Já se preocupando com o futuro já.
O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer no próximo mês? Preocupações excessivas, como, por exemplo, questões financeiras. Às vezes é uma questão que nem no momento está acontecendo, mas a pessoa já está preocupada. Questões do futuro, como o colega colocou, a gente vê cada vez mais os jovens com essa preocupação excessiva com o futuro, com profissão, com carreira, com o que vai fazer da vida. Isso. E nós estamos vivendo um período social onde cada vez mais a ansiedade ela vai se fazer presente. Tudo é muito imediato, né? Tudo é muito rápido no momento. O avanço da tecnologia vem trazendo muito isso para a gente também, né? As redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, todo mundo está conectado e tudo é muito rápido. Não é mais como há anos atrás, onde a gente tinha mais paciência, meio que automaticamente, né? A vida era menos corrida.
Eu esperava uma carta da namorada há um mês.
Pois é. Hoje, se mandar uma mensagem no WhatsApp e não responder, já é uma briga, né? Porque tudo tem que ser agora, aqui e agora. Então, a ansiedade é basicamente isso, essa preocupação excessiva com o futuro. É viver muito o futuro e esquecer do presente. E toda essa situação gera muita angústia para a pessoa ansiosa, né? Se preocupar demais com o futuro faz com que a pessoa acabe não vivendo, né? Ela não consegue sentir felicidade com o momento presente.
E às vezes
desfrutar.
Não acontece nem o que a pessoa está se preocupando,
sim, ela sofre por antecipação, né? É aquela questão, nem tudo que a mente imagina é real. Mas quando você está imaginando, aquilo é real. Então, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, vamos colocar, e aí a ansiedade vai fazendo você imaginar que vai ser ruim, que vai ser negativo, que você não vai saber responder, não vai conseguir a vaga. E muitas vezes nada disso vai acontecer. É. Mas no imaginário, a pessoa já imaginou tudo isso e ela viveu aquele sofrimento.
E na hora H lá da entrevista, fica...
Isso pode atrapalhar.
Pode atrapalhar.
Com certeza, porque essa experiência de sofrimento já foi vivenciada. Mesmo que no imaginário, mas como eu te disse, dentro da mente aquilo é real. A pessoa pode sentir o coração acelerar, as mãos suarem, tremores, dor de cabeça, tudo isso pensando nesse futuro. Toda essa situação gera muita angústia, gera sofrimento. E aí, se não tratado, isso pode sim chegar numa depressão.
Bom, Carla, você falou aí das ações, principalmente para as pessoas idosas, adultos, mas a Secretaria de Ação Social também tem ações voltadas para o público jovem?
Tem, sim. Nós temos atividades para todas as faixas etárias. Né, de 3 a mais de 60 anos, 80 anos, então todas as faixas etárias são atendidas pelos serviços da assistência social.
Mas são juntos ou tem locais separados? Né,
elas acontecem por grupos. Né, dentro dos equipamentos são formados grupos para cada faixa etária, né, porque cada faixa etária tem sua particularidade de vida, né, é trabalhada de uma forma diferenciada.
Então, eu estou falando assim, no mesmo local, quer dizer, um grupo separado, mas no mesmo local.
É, exatamente, o mesmo local, né? Certo. Como eu falei anteriormente, aqui na sede a gente tem 3 CRAs que oferecem esse serviço. Um fica localizado ali em frente ao Hortifruti Grangeiro, que é o CRAs Maria Coelho Dantas. Nós temos o CRAs no Cavalete 1 e temos um CRAs no Moraes, né? Que é o CRAs Rural, que abrange todos aqueles distritos de Lagoa do Barro,
Nascente,
Gergelim. E além dos CRAs, a gente oferece também o Centro de Convivência, que a gente tem um Centro de Convivência em Lagoa do Barro, tem um Centro de Convivência em Gergelim, um em Rancharia, a gente tem também no Sítio Flamengo e Nascente. Em Nascente a gente tem atendimento do Cadastro Único. Não ofertamos o serviço de convivência no momento. Mas, assim, boa parte do município, a sua maioria, na verdade, é abrangida pelos serviços socioassistenciais.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é do Marcos Araújo. 89 é do Piauí, né? É, Piauí. 88 é que é Ceará. Bom, doutor Laércio, essa pergunta vai direcionada para o senhor. O Marcos Araújo diz, bom dia, como fazer para se livrar de pensamentos de medo, como insegurança, pensamentos de medo exagerado, pensamento negativo, o que fazer? É o Luiz, Luiz da Serra do Caldeirão.
Bom dia, Luiz. Assim, Roberto, a gente tem que ver muito realmente na questão do atendimento, né? Qual a origem, por que esse medo excessivo, por que essa angústia, né? Então, assim, tentar entender porque ele está sentindo isso, né?
Segurança,
assim, para ver realmente qual o seu histórico de vida, né? O que ele está passando naquele momento, ou o que ele passou, para a gente poder realmente formar, né? Uma abordagem para trabalhar isso, né? Mas, assim, mais de forma geral, eu costumo colocar muitas vezes nos atendimentos, né? Que eu sempre brinco, a gente é a cura e a gente é a doença, né? Os pensamentos, né? Eles dominam o nosso corpo. Então, assim, quando a gente pensa muito negativo, que tudo vai dar errado, que a gente acorda de manhã, levou uma topada, né, já sai xingando, já sai esculhambando, que o dia é ruim. Então, assim,
aquilo... Que a sexta-feira 13 vai 13
casar. Já vai, né? Então, assim, você já vai naquele pensamento, aquilo vai impregnando. Então, assim, tudo que acontecer, você já vai ter uma carga maior. Então, assim, você já vai ver de uma forma diferente. Agora, quando você pensa de forma positiva, apesar das dificuldades, né, apesar de todos os problemas, tende a diminuir, né? Então, assim, mas é um trabalho diário, é um trabalho que a pessoa ela tem que começar a partir daquele momento que ela vem aquele pensamento, ela tentar focar em outra coisa que lhe faça bem, né? Então, assim, é um trabalho diário, é um passo a cada vez. Depois, né, eu sempre coloco, fica automático. Né? Então, assim, se a gente pensa positivo, às vezes a gente vê aquela pessoa, pô, essa pessoa ri de tudo, brinca de tudo, né? Assim, tá sempre feliz, mas ao mesmo tempo, né, ou ela pode estar escondendo, mas a maioria das vezes é uma pessoa que ela conseguiu superar. Então, assim, ela vê a vida de uma forma mais positiva, né, mesmo com os problemas, porque problemas todos temos, né? Então, assim, às vezes a gente vai, acontece ali uma batida, sai daqui, acontece uma batida no carro, né? Então, assim, pensar o quê? Poderia pensar, ó, que isso aconteceu, por que comigo, né? Mas eu posso pensar, não me machuquei, né? Ou se machuquei foi o mínimo possível. Então, assim, é tentar ver mesmo algo positivo dentro de tudo ruim que acontece, né? Mas é interessante, assim, para a gente formalizar, né, o que ele está sentindo, realmente é no atendimento, né? Para a gente fazer toda essa busca de todo o histórico do que ele está sentindo, realmente é individual. Mas, de forma geral, é isso. Eu acredito que é um trabalho diário, né, de tentar ver a vida de uma perspectiva melhor.
Doutora Laura, outra pergunta aqui do Piauí. O Piauí está ouvindo a gente. Simões, é a Jaxandra Viana. Ela faz a pergunta sobre o que a senhora falou agora há pouco. Ela diz, tenho ansiedade, qual o tratamento? Eu fico ansiosa, antecipo as coisas, tipo, vai acontecer amanhã, já fico pensando hoje, não durmo à noite. A senhora já falou, mas é bom reforçar um pouquinho.
Sim, bom dia, Jaque. Obrigada pela pergunta. Vai, com certeza, muitas pessoas vão se identificar com isso que você vem sentindo. O que fazer com a ansiedade, né? Como nós já falamos aqui, mas é importante sempre reforçar, é importante buscar ajuda. Se você percebeu que essa ansiedade, ela está, de fato, atrapalhando sua vida, sua rotina, seu dia a dia, não é mais o mesmo devido a essa ansiedade, é importante buscar esse atendimento. Não tenha medo, não tenha vergonha, né? Porque muitas pessoas sentem que ainda esse preconceito, que é social, infelizmente, que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra é um atestado de loucura, é porque a pessoa é anormal, enfim, socialmente ainda, infelizmente, é visto assim. Mas não tem nada disso. Eu costumo dizer que quem procura ajuda psicológica, psiquiátrica, é porque tem problemas. E problemas todos nós temos.
Todos nós temos. Um tem mais, outros
tem menos. E muitas vezes nós não estamos conseguindo lidar com aquele problema sozinho. Então o profissional, ele está ali para isso. É para te ajudar, te orientar, buscar, como o colega Laércio colocou, investigar as causas disso, né? Toda ansiedade, toda depressão, enfim, todos os transtornos psicológicos, eles têm sim uma origem, né? Cada pessoa tem uma história de vida. Dentro dessa história vão acontecendo diversos acontecimentos que vão levando a isso. Muitas vezes tem a questão da predisposição genética.
Pronto,
também,
eu já
biológica.
Ia falar isso, a questão da genética aí, ela é importante nesses casos, né? Porque às vezes a mãe, o pai foi depressivo, já teve muita ansiedade, né? A questão genética então seria incluída aí.
Incluída, com certeza. Nós investigamos essa história do sujeito diante também da família, do contexto familiar. É muito comum quando surge uma pessoa no consultório, né, com depressão, existir um histórico familiar. Mesma questão é a ansiedade, porque ela acaba tendo essa questão genética e a questão comportamental também. Por exemplo, conviver com uma pessoa ansiosa por muito tempo pode trazer em quem está perto um sintoma de ansiedade também. Fora questões como gravidez, por exemplo, se uma mãe durante a gestação ela passa por essa dificuldade com a ansiedade, tudo isso já vai passando para a criança, mesmo que ainda seja um feto.
Eita!
Justamente. Por isso que nós no atendimento, quando vamos atender uma criança, por exemplo, a gente investiga a vida dela desde a gravidez até os dias atuais. Justamente por isso, porque a vida ela começa dentro da barriga. E toda essa construção do sujeito vai acontecendo a partir daí. E é importante identificar, né, se existe casos familiares, se existe pessoas ansiosas ou depressivas próximas, né, porque é adoecedor, muitas vezes, conviver com alguém que está doente, né, a gente acaba meio que se contaminando com essa situação.
Bom, tem uma pergunta aqui, essa é para a Carla, mas daqui a pouco eu falo com a Carla, está pedindo para dizer novamente aí as ações do mês da secretaria, mas tem outro ouvinte aqui pelo WhatsApp, final 00 é a Cat, pronto, só disse isso, Cat. Doutor Laércio, ela diz o seguinte, daqui, O que fazer quando se não tem vontade de viver e só pensa em sumir?
Aí o primeiro passo, né, é procurar ajuda, né? Não tem outra forma. Eu acho que tem que criar coragem. Eu acho que por mais difícil que seja o problema dela, tem solução, né? E procurar ajuda, porque aí a gente, né, vai atender, fazer a escuta, né, encaminhar se necessário para outros profissionais. Mas é importante que ela saiba que a gente está, né, disposto a ouvi-la, né, procurar o CRAS ou o CRES ou outro órgão, né, ou até a própria colega aqui. Então, assim, a gente está aberto, né? Então, assim, basta ela ir, né? Se ela for, ela vai ser bem atendida, né? E eu tenho certeza que ela vai sair lá com uma perspectiva diferente, né? Então,
e ela é daqui, ela é de Araripina,
pronto,
né?
Pronto, então, assim, o CRES, assim, basicamente no CRES, como foi colocado, a gente atende a violação de direitos, mas de início, às vezes por conta da localidade, fica em frente à casa de saúde, a gente atende essas temáticas, né? Eu recebo muito, né, Gustavo do Conselho, meu amigo, envia muitos casos nesse sentido para que eu faça um primeiro atendimento, muitas vezes até para orientação, né? Se é necessário, às vezes eu encaminho para outros colegas, né, particulares, se a pessoa tem uma condição, ou então para a própria rede do município. Mas o importante é que ela vá, né, seja no CREA, seja no CRAS, ou seja em um profissional particular. Mas a gente vai estar lá de portas abertas, né, para atender, para ouvi-la e tentar em conjunto, né, achar uma solução para que ela veja a vida de uma forma melhor.
Bom, Carla, então vamos reforçar novamente as ações aí desse mês, né, setembro amarelo pela Secretaria de Ação Social.
É isso, ó. Hoje, agora 9 horas da manhã, a gente vai estar com uma palestra na escola do Sítio Flamengo, que vai ser realizada pela equipe de profissionais do CRAS do Moraes, né? E aí, dando sequência, a gente tem diversas palestras marcadas em escolas estaduais, em escolas municipais aqui do município, e também com os usuários dos nossos serviços, né, dentro dos equipamentos. Além dessas ações que já são realizadas diariamente, a gente tem também a mobilização que acontecerá no dia 27, próxima sexta-feira, aqui na Praça do Hospital, a partir das 19 horas, né, onde a gente vai estar fazendo esse momento de sensibilização da comunidade, de esclarecimento, de debate, de tirar dúvidas, né, das pessoas que estejam lá presentes. E gostaria de convidar desde já a todos, né, a participarem desse momento e estar contribuindo, né, para o fortalecimento dessas pessoas, né, para salvar vidas.
Muito bem. Doutora, chegou, doutora Laura, chegou uma pergunta aqui pelo telefone, a pessoa não quis fazer ao vivo, mas é basicamente o que a senhora falou agora há pouco. Ela disse que está grávida. Ela está grávida e fica muito estressada facilmente, e ela pergunta se isso pode passar esse estresse para o bebê.
Pode sim. É importante que ela busque trabalhar esse sentimento dela, né? Busque a unidade de saúde, o CREAS, o CRAS, busque quem possa ajudá-la a controlar esses sintomas, né? Essa situação, amenizar esse estresse, porque tudo isso pode sim passar para a criança, e o principal, está fazendo mal para ela também, né? Para os dois.
É bom ressaltar até a questão da própria depressão pós-parto, né? Então, assim, às vezes a gente já vem tendo esse cuidado para que posterior, né, não se agrave mais, né?
Interessante.
Bom, já estamos já chegando ao final do programa, mas eu tenho que fazer essa pergunta aqui, que já estava já no contexto. É que quando a gente fala em suicídio, a gente, como eu disse no início, a gente fala logo em depressão. O doutor ali disse que até 90% dos casos, mas não é só justamente depressão que pode levar ao suicídio, né, doutora? Uhum. Existem vários outros sintomas e outros casos que a pessoa pode cometer suicídio que não seja por depressão, né?
Sim, isso. Questões sociais podem estar muito envolvidas, né? Como a gente colocou aqui, questões de desemprego, né? Questões de problemas familiares, conflitos. Tudo isso pode levar também a uma situação onde a pessoa entra num estado de querer solucionar aquele problema, né? A gente costuma sempre dizer que quem busca o suicídio, ele não está buscando, muitas vezes, a morte, de fato. Ele está buscando acabar com aquele problema. A pessoa muitas vezes acha que não vai conseguir resolver aquela situação de forma alguma, então a única solução é ir embora, né? É a forma de acabar com aquele problema. Mas o suicídio, ele nunca é a solução. Falar é a melhor solução, é buscar ajuda, é falar o que você está sentindo e tentar entender e buscar uma forma de melhorar essa situação, que é possível sim. Por mais que você pense que é o fim, que chegou o fim da linha, é possível sim melhorar.
Doutor Les, a gente falou na questão de álcool agora há pouco aí, e tem um ouvinte que ele diz, olha, toda vez que eu bebo demais, dá vontade de me matar.
É, aí já é um problema, né? Tanto o alcoolismo, né, como o tabagismo, o uso de outras drogas, né? Então, assim, é a porta de entrada para outros fatores ou já é uma consequência de outros, né? Como foi colocado, né? Então, assim, a gente vê hoje o sujeito como biopsicossocial, né? Então, existem os fatores biológicos, sociais e psicológicos. E nesse contexto aí, é bom a gente ressaltar, né, além, como foi colocado, a depressão, o próprio uso de álcool, né, a dependência do álcool, gera suicídio, né? Como vítimas de abuso sexual, vítimas de violência física e psicológica, né? Pessoas que são usuárias de droga, né? Existe uma dependência. Então, assim, são muitos fatores. É interessante também que ele procure, né? Temos o CAPS, né, que dá um suporte referente a pessoas que têm dependência de drogas e álcool, né, para estar vendo qual é essa problemática, né, assim, porque aí a utilização, né, do álcool está sendo talvez a porta de entrada para que em um certo momento ele venha a tentar, né, cometer um suicídio. Então, assim, é interessante saber a causa disso, né, porque que quando ele está em um nível excessivo já de álcool, ele tem esses pensamentos, né? Então, assim, é interessante que ele procure, né? Então, como a gente fala, a gente vai estar sempre de portas abertas. O importante é procurar ajuda, né? É não guardar aquilo, né, e achar que ninguém tem mais interesse ou que as pessoas não se preocupam, né? Em alguns estudos dizem que uma vítima de suicídio ela atinge mais ou menos 100 pessoas próximas, né? Então, assim, normalmente a pessoa chega e diz, não, eu vou cometer aqui um suicídio e ninguém vai, mas 100 pessoas próximas são atingidas diretamente por isso.
Psicologicamente,
né?
Também,
em tudo, né? Então, atingido, não tem
tudo,
como.
Até financeiramente,
em tudo. Então, assim, é importante pensar que muitas vezes você está com o pensamento que as pessoas não se preocupam, mas as pessoas estão lá para ouvir, né? E se não tiver aquele contato em casa, muitas vezes pela falta de conhecimento, às vezes pela a própria correria do dia a dia, né? Os pais chegam em casa tarde, os filhos passam o dia na escola. Então, assim, mas existem os profissionais, né? Então, hoje existe uma rede, né, que dá suporte para isso. Então, assim, procurem, falem, né, vão atrás, né, por mais difícil que sejam, deem o primeiro passo, que pode ter certeza que vocês não vão se arrepender.
Doutora Ló, só para encerrar aqui agora, a questão da fé, da religião também é muito importante, né?
Sim, se o sujeito se identifica, né, numa fé, isso é uma verdade para ele, pode sim ajudar muito, porque ele vai ter ali uma crença em algo melhor, né, em um futuro melhor, em algo superior. Mas isso vai depender, claro, da pessoa, né? Se é uma pessoa que não tem no seu histórico, né, uma crença, né, logicamente para ela não irá adiantar. Mas se é uma pessoa que busca, assim, Deus, que acredita, que tem essa crença religiosa, é importante sim. E muitas vezes num período como um período depressivo, a pessoa acaba fazendo o inverso, né, se afastando das atividades.
Podendo procurar, né?
Isso.
E termina se afastando.
Bom, pois é.
Acabou o tempo, já passamos aqui 2 minutos do programa do Robson Moreno. Quero agradecer desde já a todos. Doutora Laura Bezerra, que atende na Alclim. A senhora atende quais os dias lá na Alclim, doutora Laura?
Todas as segundas e sextas aqui na Alclim, em Araripina.
Telefone para contato?
Podem seguir a página, né, da Alclim, que é no Instagram, @AlclimSaúde. Convido vocês também a seguirem a minha página no Instagram, que é @psicologalaurabezerra. E o telefone para contato da Alclim é o 3873-2238 ou o WhatsApp 99195-6089.
Muito obrigado, viu? Espero que venham outras vezes.
Eu que agradeço. Obrigada a todos por ouvirem e que tenha sido de ajuda, né, para quem está ouvindo, e que sejam multiplicadores também dessas informações tão importantes para a nossa sociedade.
Espero que tenhamos ajudado, né? Carla Rafaela Modesto, coordenadora de Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Ação Social, muito obrigado, prazer em tê-la aqui, espero também que volte outras vezes.
Eu que agradeço, Roberto, pelo espaço, e desde já a gente se coloca à disposição, né, para sempre que necessário. A gente está aqui tirando dúvidas, esclarecendo sobre os nossos serviços e nos colocando sempre à disposição da comunidade.
Muito obrigado também a doutor Laércio Franca, psicólogo do CREAS. Doutor Laércio,
obrigado, meu irmão. Agradecer o espaço novamente, Roberto. Dizer lá que junto da Alclin, né, tem o meu grande amigo, psiquiatra, doutor Leonardo Quezado, né, atende lá também. Mandar um abraço aí para toda a equipe da assistência, né, e principalmente lá do CREAS. Né, e dizer que estamos lá de portas abertas para recebê-los. De segunda a sexta, né, de 7h30 eu já estou lá, né, até 5 horas da tarde. E fica em frente à Casa de Saúde, né, próximo ali à Prefeitura, e qualquer coisa pode nos procurar, que estamos lá. Muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos os ouvintes, né, um bom fim de semana.
E acabou o debate geral deste sábado, estaremos de volta segunda-feira no Araripino Urgente, às 7h, com as notícias políticas, policiais, esportivas e também econômicas. Vem aí o nosso querido Robson Moreno, programa Supermanhã, líder em audiência do sábado. E lembrando também que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. Bom dia, bom fim de semana a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.